MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O tema das drogas é complexo, envolve diversos fatores e acompanha a humanidade desde sempre, seja para uso medicinal, religioso ou recreativo. A questão é que hoje o consumo de entorpecentes tornou-se uma questão de saúde pública. Para falar sobre os mitos e as verdades que envolvem esse tema, o MP no Rádio recebe hoje uma autoridade nessa matéria, que é o médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, que é presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina. Doutor, o ser humano sempre fez uso de substâncias que podem ser classificadas como drogas, certo? Por que que o uso de entorpecentes hoje pode ser considerado uma questão de saúde pública?
Muito bem, é um prazer poder estar aqui com você e um prazer poder falar desse tema e esclarecer a população de um assunto que nos é tão caro. Hoje a grave problemática que nós temos no país é que, para começar, no país criou-se espaços chamados de cracolândias, que estão presentes em praticamente todas as cidades do Brasil. A Associação Brasileira dos Municípios mostrou isso no estudo que fizeram. E é muito grave que você tenha espaços livres para comercialização, venda e uso de drogas. Esse é o grave problema. Nós temos uma situação hoje em que as pessoas usam droga em quaisquer lugares onde estão. Estão em festas, estão em restaurantes, bares, fazem uso de rotina das drogas, como se estivesse tomando um suco, como se estivesse tomando uma cerveja, sendo que a própria cerveja, as próprias bebidas alcoólicas, nós já tínhamos que fazer restrições, nós já tínhamos que dificultar, ou pelo menos fazer valer a lei, que o adolescente não tivesse acesso à compra de bebidas alcoólicas no país, já que a lei diz isso, no entanto tem. Que o adolescente não tivesse acesso à compra de cigarro, mas no entanto tem, qualquer pessoa compra em qualquer lugar, isso com toda uma facilidade que tem em relação a adquirir tais substâncias. Então hoje virou um problema de saúde pública gravíssimo, porque nós estamos adoecendo pessoas em função desse uso de drogas lícitas e não lícitas, fazendo com que as doenças apareçam com intensidade muitíssimo maior, crescendo inclusive o número de suicídios entre meninas de 15 a 19 anos é a maior causa de morte nessa faixa etária. Meninas entre 15 e 19 anos é a maior causa de morte. E entre as pessoas entre 15 e 29 anos é a segunda causa de morte, perdendo atrás apenas de acidente automobilístico. Então, o suicídio está ficando como algo comum dentro da nossa cultura, o que não pode ser. Jamais podemos permitir que uma pessoa suicida a cada 45 minutos no país. 32, 33 pessoas morrem por dia porque suicidaram, e a gente sabe que praticamente 100% daqueles que suicidam têm algum tipo de transtorno mental, e nós sabemos que essas drogas fazem o aumento dos transtornos mentais. Então, assim, nós não vamos fazer nada? E veja bem, nós estamos falando de números de suicídio, que são números oficiais. É claro que os números são muitíssimo maiores. Quantas pessoas se jogam frente ao carro suicidando e entra como atropelamento? Quantas pessoas usam medicamentos em excesso e entra como intoxicação? Né? Quantas pessoas usam veneno e aí entra como envenenamento, mas não como suicídio? Então nós temos de frente uma situação gravíssima. Nós estamos colocando os nossos adolescentes e adultos jovens, a população toda, numa situação perigosíssima. E nós, psiquiatras, estamos percebendo o crescimento das doenças mentais cada dia mais frequente, mais intenso, junto a todo esse grupo populacional.
Do ponto de vista médico, o que o senhor diria que seria o razoável em termos de controle do uso pelo Estado? O senhor defende que o Estado controle o uso das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, dado esse grave problema de saúde pública? Porque hoje em dia já a distinção entre drogas lícitas e ilícitas é dada por uma portaria, não é, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como o senhor acha que deveria ser o critério adequado e como o Estado deveria agir diante desse quadro?
Olha, eu sou médico e, como médico, eu falo das questões médicas. Dentro das questões médicas, nós passamos anos e mais anos lutando para fazer a restrição cada vez maior do uso do cigarro. E nós conseguimos. Nós tínhamos aí 48,5% a 50% da população que fumava. Hoje nós temos aí cerca de 12% da população que fuma. Por quê? Porque você foi restringindo a possibilidade do uso. Quando você restringe a possibilidade do uso e você orienta, você faz campanha falando sobre isso, bom, o que, que você faz? Você leva o conhecimento, você dificulta o acesso, você dificultando o acesso, as pessoas usam menos. Esse é um case importante, é um case bastante válido, que nós sabemos que funcionou bem com o cigarro. E o que, que nós estamos fazendo em relação às outras drogas? Nós estamos fazendo um case contrário. Nós temos publicidade de bebida alcoólica 24 horas por dia, meio-dia, 2 da tarde, crianças estão de frente à televisão e sendo seduzidas a usar bebida alcoólica, seduzidas a usar cerveja, né, com todo o embelezamento ao redor do uso. E não tem embelezamento nenhum, nós só temos muitas doenças. Nós temos aí entre 20 a 30 milhões de dependentes químicos do álcool. É gravíssimo isso. Nós não podemos deixar mais esse número crescer, ver as pessoas acharem que é inofensivo. E não é inofensivo. Nós não podemos, porque o álcool é uma droga lícita, considerar que não faz tanto mal assim. É um alimento. Que alimento? Isso faz muito mal. O adoecimento, ele é um fato. As crianças têm acesso a álcool antes dos 11 anos de idade. Como que você pode falar que 4% das meninas que experimentaram álcool pela primeira vez experimentaram antes dos 11 anos de idade? Onde que foi isso? Como que ela teve acesso? Foi em casa, foi permitido pelos pais, pelos entes familiares. Nós temos que mudar esse conceito, nós temos que mudar essa história. É preciso fazer diferente.
Doutor Geraldo, o uso de drogas lícitas como fumo, o álcool e alguns medicamentos, ele é cultural e é muito difundido entre a população. Como conscientizar as pessoas para que elas diminuam esse uso ou, se for possível, até para que esse uso seja banido? O senhor acredita que isso é possível? Talvez conscientizando as pessoas sobre os danos à saúde que essas drogas provocam?
A nossa luta enquanto médico é sempre para que não se faça uso de substâncias que levam a adoecimento médico. Então, quando você fala do cigarro, o cigarro matou mais que todas as guerras. Até hoje, o número de pessoas que morreram por causa do uso do cigarro. Então, no início do século, nós tratávamos o cigarro dizendo até que tinha efeito medicinal, que era bom para a garganta, que era bom para a voz, porque era um ar quente, uma fumaça. Isso é uma mentira. Foi provado que só fez mal. A mesma coisa lidando com o álcool. Fica diminuindo a percepção do malefício do álcool, como se assim, passando propagandas 24 horas por dia em rádio e televisão sobre bebidas alcoólicas. A gente tinha que banir isso, não podia ter. Assim como nós fizemos com o cigarro. O cigarro era propagandas maravilhosas que nós vimos durante anos e anos, e só foi aumentando e pessoas morrendo, aumentando e pessoas morrendo. Está na hora de mostrar assim, que qualquer bebida alcoólica faz mal à saúde. E pensar que até os 22, 23, 24 anos, o cérebro da pessoa está em formação. Como que você pode permitir que um cérebro em formação use bebida alcoólica? Você permite uma grávida usar? Não. Então, por que eu vou permitir um adolescente que está com cérebro em formação? Ele vai ter problemas nessa formação cerebral que ele está fazendo. Então, assim, a luta nossa é cada vez mais restringir o uso e apregoar sempre, não usar, não usar. Não é possível ter uma saúde mental digna fazendo uso de substâncias que vão fazer malefícios ao cérebro. Isso a gente não pode brincar, não falar seriamente disso, não pode deixar que interesses outros sobreponham ao nosso interesse, que é a saúde. Não podemos mesmo. Preciso lembrar sempre, o adolescente está em formação. E estando em formação, o cérebro está em formação, nós vamos fazer muito mais mal do que em outras faixas etárias. Ok, a pessoa passou de 21 anos e tal, e quer fumar, quer beber, não é razoável. Mas nós não vamos discutir sobre isso. E é preciso que o quê? Que o Estado faça promoção da saúde, prevenção da doença. É preciso que tenha o mesmo nível de campanha falando dos malefícios dessas substâncias para que a pessoa faça a opção. para a pessoa entenda do que se trata. Quando a pessoa é bem orientada em relação a isso, é claro que ela vai fugir dos males, como aconteceu com o cigarro.
Muito bem, pois é, tem as drogas ilícitas, são de um acesso muito facilitado à população, especialmente do público jovem, e as ilícitas também, essa aqui é a verdade. Existem drogas mais ou menos perigosas? Quais são os reais malefícios, por exemplo, que o álcool, o fumo todo mundo já sabe, né? Quantidade de câncer, tipos de câncer ligados ao cigarro é muito conhecida, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Mas quais são os piores males, por exemplo, do álcool ou daquelas drogas ilícitas tidas como, entre aspas, leves, como é o caso da maconha? O que você pode dizer sobre os maus efeitos, os malefícios do uso dessas drogas?
Para começar, a gente precisa acabar com esse mito de que maconha é droga leve. Maconha é uma droga que faz quadros psiquiátricos irreversíveis. A pessoa usa maconha e faz quadro psiquiátrico irreversível. A gente não pode ter aquela coisa do glamour daquela maconha de 1960, 68, 70. Essa maconha não existe mais. Essa maconha ela já foi modificada geneticamente e o percentual que nós temos hoje de THC, ele é altíssimo, ele chega beira a 30%, enquanto que antes era 1,2%. Então, quando se falava 70, 70 e pouco, que a maconha não provocava dependência física e psíquica, nós estamos falando de uma outra maconha. Essa maconha atual, não. Essa maconha atual, ela é uma maconha transformada, modificada, e o percentual hoje é altíssimo, levando a doenças psiquiátricas graves, muito graves. O álcool a gente não precisa nem dizer muita coisa, a gente começa desde doenças do aparelho, do trato gastrointestinal como um todo, do aparelho digestivo como um todo, a doenças psiquiátricas gravíssimas. O alcoolismo é de dificílimo tratamento, a cirrose hepática é gravíssima, mata. E a gente vai lembrar que essas doenças são diretamente provocadas por essas substâncias. Mas tem as doenças correlacionadas também aí com o uso dessas substâncias e que pioram muito a saúde pública do país. Nós gastamos muito dinheiro da saúde pública voltada a isso em detrimento de não tratar doenças que normalmente já viriam no ser humano. E essas são doenças provocadas. Nós poderíamos não tê-las dentro do nosso sistema se a gente não incentivasse tanto o uso dessas drogas, o álcool e outras drogas. Mas a maconha não tem nada de leve, a maconha não tem nada de medicinal, não existe indicação nenhuma de nenhuma substância fumada que vai fazer bem à saúde. Toda e qualquer substância fumada vai fazer mal à saúde. É interessante lembrar que assim, a relação que eu faço maconha é igualzinho com os benefícios e malefícios. É só pensar assim, ó, existe um remédio, um antipertensivo, que tem um nome comercial, e aqui eu não estou fazendo propaganda, é só para poder identificar, para as pessoas entenderem, que tem um nome comercial de Captopril. Esse Captopril é um dos melhores antipertensivos que a gente tem no mercado, muito usado, extremamente bem usado. E sabe do que ele é, de onde originou o Captopril? Do veneno da cobra jararaca. Ok. A maconha tem quase 500 produtos nela. Tem um, que é o canabidiol, que está mostrando, vamos dizer, leve para moderada evidência científica de uso em algumas doenças. Muito bem. A maconha tem quase 500, nós estamos falando de um. Esse um que nós estamos falando, a gente não precisa plantar maconha para obtê-lo. Existe ele hoje sintético, se sintetiza. Muito bem. Assim como o veneno da jararaca também se sintetiza, o canabidiol também se sintetiza. Nós vamos, então, agora criar jararaca para poder baixar a pressão da população, porque o veneno da jararaca faz isso? É o mesmo veneno da maconha que retira ali o canabidiol. Então, assim, nós vamos usar a maconha? Vamos usar a jararaca. Não, nós vamos usar o canabidiol, uma vez que provar que efetivamente ele fez efeito. Nós vamos usar jararaca? Não. Nós vamos usar o Captopril, porque já pode sintetizar essas substâncias, a bradicinina, que faz baixar a pressão. É o mesmo comparativo. Então não podemos brincar com a saúde das pessoas. É claro que o que está por trás disso não é preocupação com a saúde, que tem efeitos benéficos. Essa mesma coisa foi falada, esse mesmo marketing foi feito do cigarro no início, no início do século passado. O que a gente precisa mesmo é entender que tem muito envolvimento comercial, financeiro, interesse do dinheiro por trás de toda essa história aí da maconha.
Muito obrigado, doutor Antônio Giraldo. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.